A Rádio UEL apresenta Dica Filosófica. Produção e apresentação, Fábio Luporini.
Você está ouvindo A Felicidade, uma gravação de Vinícius de Moraes, letra dele, com Tom Jobim. E hoje é a estreia do programa Dica Filosófica, que na verdade, vai ser uma série de 10 programas em que vamos discutir temas filosóficos, claro, com pitadinhas de música. Eu sou o Fábio Luporini e você me acompanha agora aqui na Rádio UEL FM. E claro, para começar nessa canção de Vinícius de Moraes, interpretada por ele e Tom Jobim, é uma música de 1978 que já diz qual é o nosso tema de hoje, o tema de estreia, felicidade.
Tudo de bom ela tem, e é por ela ser assim tão delicada, que eu sempre trato dela muito, sempre trato.
Você ouviu A Felicidade, de Vinícius de Moraes, numa gravação com Tom Jobim em 1978, e nós vamos discutir, no primeiro programa, esse tema felicidade, de forma e do ponto de vista, claro, filosófico, com bastante música. Mas o que é felicidade? Qual o sentido, qual a razão, qual a definição e o conceito dessa palavra que parece simples, mas é complexa? O dicionário diz que felicidade é qualidade ou estado de ser feliz, de estar feliz. Uma consciência de plenamente satisfeita, de satisfação, de contentamento, de bem-estar. E a gente, às vezes, como ser humano, traduz a felicidade em coisas materiais, em coisas ideológicas, espirituais, enfim. Então, a gente normalmente acha que, por exemplo, saúde é ter felicidade, ou ter saúde é ter felicidade. Assim como ter amor, ser amado, ter alguém para amar, ou então ter dinheiro. Quantas e quantas pessoas que têm muito dinheiro, ou dinheiro suficiente para viver, viajar e fazer as coisas que quer, se considera uma pessoa feliz? E muitas e muitas e muitas pessoas, filósofos, pensadores, personalidades ao longo do mundo, ao longo da história, ao longo da vida, já tentaram definir o conceito de felicidade. Às vezes, com base numa teoria, numa ideologia, outras, com base na prática, na experiência. E antes de começarmos a discutir a raiz filosófica da felicidade, nós vamos ver o que algumas dessas pessoas nos disseram ao longo do tempo. Por exemplo, Leon Tolstói, que é um escritor russo, diz que a alegria de fazer o bem é a única felicidade verdadeira. Então, para ele, felicidade é a sensação que nós temos ao fazer o bem. Tem um líder espiritual aqui, um poeta, um ativista da paz, que chama Thich Nhat Hanh. Ele diz o seguinte: não existe um caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. Ou seja, não é o que a gente vai, onde a gente vai chegar, mas é o que a gente vai fazer que na realidade é a própria felicidade, ou como a gente vai fazer isso, por que caminhos trilhar, por que caminhos escolher e assim por diante. Mas vamos ver também o que disse Érico Veríssimo, que é o escritor brasileiro, um dos mais populares, né, que nós temos. Felicidade é a certeza de que a nossa vida não está se passando inutilmente. Verdade isso, né? A gente tem a sensação de que está valendo a pena, de que aquilo que a gente está fazendo é realmente muito bom? Então isso é felicidade, na visão de Érico Veríssimo. Vamos para a psicanálise. Sigmund Freud, que é um neurologista criador, pai da psicanálise, ele diz o seguinte: a felicidade é um problema individual. Aqui nenhum conselho é válido. Cada um deve procurar, por si, tornar-se feliz. Pô, se o cara da psicanálise disse isso, quem somos nós para dizer o que é ou definir o que é a felicidade? Então, a felicidade para ele é uma questão individual, pessoal. Cada um sabe o que te faz feliz e cada um sabe onde deve procurar ser feliz. Shakespeare, poeta, dramaturgo inglês, o cara que, né, mais escreveu, melhor escreveu, traduziu a poesia no idioma inglês, diz assim: as ideias das pessoas são pedaços da sua felicidade. Ou seja, o que a gente pensa, um pouquinho do que a gente pensa, vai compondo esse quebra-cabeça de felicidades que é a nossa vida. Mas aqui nós vamos ver também Allan Kardec, que é o doutrinador, né? Aquele que teorizou a doutrina espírita. Ele diz assim: a nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. Olha, Allan Kardec está conectando a felicidade de cada um à felicidade do outro. Daquelas pessoas que convivem com a gente, daquelas que a gente nem conhece, mas que a gente ajuda. Felicidade, portanto, é comunitária, não apenas individual, como dizia Freud. Agora nós vamos então para Victor Hugo, que também é um romancista, poeta francês, né? O cara dos direitos humanos. Ele diz assim: a suprema felicidade da vida é ter a convicção de que somos amados. Você que está aí do outro lado, que está ouvindo no rádio, no carro, você tem alguém que te ama realmente? Você se sente realmente muito amado? Para Victor Hugo, você é uma pessoa extremamente feliz. Mas nós vamos buscar a palavra de uma especialista. Eu convidei a Nicole Tomazella para falar um pouquinho. Ela é psicóloga e coach, participou recentemente de cursos nos Estados Unidos que estudam a ciência da felicidade, e ela mandou um áudio aí para a gente ouvir a definição do conceito do que é felicidade.
Afinal, o que é essa tal felicidade? Muitas pessoas pensam que alegria e felicidade se referem ao mesmo tipo de sensações, quando, na verdade, a alegria é uma emoção que nós sentimos quando conquistamos algo externo e que impacta positivamente no nosso interno. Já a felicidade é um sentimento, e dessa forma, cada um vai manifestar e vai explicar de uma maneira. Existem pesquisas que falam que existem mais de 3 milhões de definições sobre o que é felicidade, já que cada um sente isso de uma forma única. Nós dizemos também que felicidade é uma escolha, é um conjunto de comportamentos que todos os momentos nós podemos escolher olhar de maneira positiva. E ainda que a gente se sinta triste, que a emoção seja da tristeza, eu posso ver de uma forma positiva e ainda assim se sentir feliz. Então, felicidade é sentimento, ele pode ser aprendido, compartilhado e melhor vivido.
Muito obrigado, Nicole Tomazella, psicóloga e coach, especialista na ciência da felicidade. Mas, ó, Nicole e todos os ouvintes, nós não vamos, fiquem tranquilos, que nós não vamos falar de todas as 3 milhões de definições de felicidade hoje, tá? Prometo que a gente vai em doses homeopáticas. Mas e você que está aí? O que você acha que é felicidade? O que você acha que é a definição, o conceito, a experiência de felicidade? Nós vamos ver o que seu Jorge acha.
sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor.
Felicidade
é viver na sua companhia.
Felicidade
é estar contigo todo dia.
Felicidade
é sentir o cheiro dessa flor.
Felicidade
é saber que eu tenho seu amor.
Felicidade
é saber de verdade que a gente sente saudade quando não consegue se ver.
Olha só que música bonita, bacana e várias definições de felicidade na voz de Seu Jorge. Agora vamos de verdade à filosofia. Nós vamos ter que viajar aí mais de 2.600 anos para trás. E nós vamos lá com Tales de Mileto, que é considerado o criador da filosofia. Porque ele foi o primeiro filósofo a perceber que a mitologia não explicava mais a realidade do mundo e buscou as explicações sobre a origem das coisas, a origem do mundo, na razão. Usou a razão para isso. Ele também é matemático, né, e fundamenta o seu pensamento racional. Para ele, Tales de Mileto, felicidade era quem tinha corpo são, corpo forte, quem tinha boa sorte e alma bem formada. É um conjunto de coisas, né? O corpo e a alma todos juntos ali, saudáveis e bem encaminhados, digamos assim. Mas claro, Tales de Mileto não foi o único a falar de felicidade. Nós vamos agora entrar dentro de uma teoria grega antiga chamada eudaimonia. A palavra eu significa bom e a palavra daimon significa demônio. Então os gregos, de uma forma geral, filósofos ou não, acreditavam que o significado da felicidade é ter um bom demônio, né, para nos ajudar a viver, a caminhar e assim por diante. Até porque os gregos, eles consideravam que, muito pessimistas, a gente tinha sempre maus demônios nos influenciando. E aí a filosofia, com a eudaimonia, abre a compreensão da felicidade de uma forma otimista e positiva. Nós vamos entrar agora no que a gente chama de clássicos da filosofia, que são os três principais pensadores, Sócrates, Platão e Aristóteles. Nessa ordem, um discípulo do outro. Sócrates é o pai da filosofia não porque foi o primeiro, mas porque a sua teoria foi a mais importante e divide o mundo da filosofia entre antes e depois dele. Sócrates, então, vai dizer que a mitologia, que já não explicava mais as coisas, né? Sócrates passou, então, a filosofar sobre as questões humanas. Os filósofos que vieram antes dele buscaram entender a origem das coisas. Sócrates passou a entender e compreender as coisas relacionadas ao ser humano. Entre essas coisas, a felicidade. Para Sócrates, felicidade não é mais apenas satisfazer as necessidades e os desejos do corpo. Ao contrário, felicidade é buscar o bem da alma. E você só tem a alma com esse bem, com essa finalidade, se você tiver uma vida virtuosa e justa. Assim nós alcançaremos a felicidade. Platão concorda, mas aprofunda um pouco a teoria de Sócrates. Ele concorda que é preciso encontrar esse caminho da vida virtuosa e justa, tal como Sócrates pensa. A novidade para Platão é que é preciso, para que isso aconteça, que a gente saiba administrar as paixões do corpo para obter a virtude. Como assim? Controlar desejos, vontades, necessidades, sentimentos. Poxa, se eu tenho raiva, eu preciso controlar. Se eu tenho fome, eu não tenho hora certa para comer. E assim por diante. Esses desejos e necessidades nos ajudam a ter uma alma racional que controla todos esses desejos e necessidades para que a gente alcance esse bem máximo. Porque, para Platão, a felicidade faz parte da temperança, do equilíbrio. E agora nós vamos ouvir um pouquinho mais da música do Seu Jorge antes de continuar com Aristóteles.
Thank you. companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor.
Felicidade
é viver na sua companhia.
Felicidade
é estar contigo todo dia.
Felicidade
é sentir o cheiro dessa flor. Que eu tenho seu amor.
Felicidade
é saber de verdade que a gente sente saudade quando não consegue se ver.
Felicidade
é acordar do seu lado, tomar um café reforçado, depois sair pra correr com você.
Felicidade
é poder jogar um pano, colar no show do Caetano, cantar semana, curtir uma praia bacana com pôr do sol de arrasar.
Felicidade
é viver na sua companhia.
Felicidade
é estar contigo todo dia.
Felicidade
é sentir o cheiro dessa flor.
Felicidade
é saber que eu tenho seu amor.
Felicidade
é viver na sua companhia.
Felicidade
é estar contigo todo dia.
Felicidade
é sentir o cheiro dessa flor.
Felicidade
é saber que eu tenho seu amor.
Felicidade
é saber de verdade que a gente sente saudade quando não consegue se ver.
Felicidade
é acordar do seu lado, tomar um café reforçado, depois sair pra correr com você. Praia bacana com pôr do sol de arrasar.
Felicidade
é viver na sua companhia.
Felicidade
é estar contigo todo dia.
Felicidade
é sentir o cheiro dessa flor.
Felicidade
é saber que eu tenho seu amor.
Felicidade
é viver na sua companhia.
Felicidade
é estar contigo todo dia.
Depois do poeta da música brasileira Seu Jorge, nós vamos agora falar de Aristóteles, né, que é discípulo de Platão. No livro Ética a Nicômaco, ele vai defender que a felicidade é o maior bem desejado pelos homens. Mas além disso, é o objetivo, é o fim último das nossas ações. Como fim último, todas as pessoas mais sábias, todos concordam, e as menos sábias também, de que a nossa ação como ser humano, deve alcançar a felicidade. Isso faz parte da natureza humana. Mas a felicidade é variável, depende de cada um, de como cada pessoa enxerga o que é a felicidade. Então Aristóteles vai dizer que existem ao menos três tipos de vida. As pessoas que vivem guiadas pelo prazer, elas pensam que a felicidade é sinônimo da satisfação das nossas necessidades. Então ele vai dizer assim, olha, essas pessoas estão presas, é como se fossem escravas dos nossos impulsos e necessidades. Em segundo lugar, ele vai dizer que as pessoas podem viver de forma política. São pessoas que buscam, na verdade, honrarias, grandes feitos para serem reconhecidas. Essas pessoas necessitam da valorização, do elogio dos outros, da interpretação, do olhar dos outros sobre elas. E muitas vezes valorizam a riqueza que não traz felicidade. Por fim, existem as pessoas que vivem uma vida contemplativa, que é a mais próxima da felicidade. São os sábios e os filósofos, que buscam o bem não por ser alguma coisa que vai trazer ou dar alguma consequência, etc., mas buscam o bem por ser apenas um bem. Portanto, felicidade é uma questão de ser e não de ter. E quem vai dizer isso numa bela música é o cantor Marcelo Genesi. nós vamos ouvir agora.
Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz. Sentirá o ar sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixa molhar pra receber o sol quando voltar. Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz. Se chorar, chorar é vão, porque os dias vão pra nunca mais. Quando a chuva vem, tem vez que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar. Nessa hora fique firme, pois tudo isso logo vai passar. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixa molhar pra receber. Quando a chuva vem, dançar na chuva. Quando a chuva vem, dançar na chuva. Quando a chuva, dançar na chuva. Quando a chuva vem.
Marcelo Genesi com a música Felicidade. E agora nós continuamos a nossa jornada filosófica, porque a Grécia está entrando em decadência e está surgindo o Império de Alexandre Magno, conhecido como Alexandre o Grande, que inclusive foi aluno de Aristóteles. E nesse período ele invade a Grécia e toda a cultura grega se espalha pelo Império Persa, né, de Alexandre Magno. E aí nós temos então três correntes filosóficas: o epicurismo, o estoicismo e o ceticismo. O epicurismo, o filósofo Epicuro, vai dizer que a felicidade pode ser alcançada por prazeres moderados, e esses prazeres nos trazem um estado de tranquilidade. Já o estoicismo diz que o cerne da felicidade é viver por meio da ataraxia, que é uma ausência de dor, que é buscar a quietude, a tranquilidade, não ser perturbado, não perturbar a alma. O homem só consegue viver dessa forma se for por suas próprias virtudes. E aí vem o ceticismo, que para os céticos viver bem é viver sem julgar os outros, é viver sem emitir juízos. Pois nós entramos no Império Romano, na Idade Média, e aí nós temos pouca referência do conceito de felicidade nesse tempo, até porque a Idade Média vai falar muito sobre a teologia, né? A filosofia medieval está muito ligada à teologia. E aí nós temos, na Idade Moderna, alguns filósofos, como John Locke e Leibniz, por exemplo, lá no século XVII e XVIII, que identificam a felicidade com o prazer, um prazer duradouro. Já Immanuel Kant, que é o criador do criticismo, né, vai defender que a felicidade é a condição do ser racional no mundo, para quem, ao longo da vida, tudo acontece de acordo com os nossos desejos e as nossas vontades. Mas você que está aí do lado, espero que tenha aproveitado esse programa, tenha definido um pouquinho dos seus conceitos de felicidade, viva mais do que pense a felicidade na sua vida. Mas, infelizmente, como tudo que é bom dura pouco, nosso programa acabou. O Dica Filosófica volta na semana que vem, com outras filosofias, com outras músicas e outros temas. Antes de encerrar, vamos ouvir uma versão da música Felicidade, de Lupicínio Rodrigues, gravada pela primeira vez em 1947, pelo quarteto Quitandinha. E, claro, ganhou notas diferentes no piano de André Memari, com a voz de Na Ozette. Um abraço e até lá.
Thank you. uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora. É por isso que eu gosto lá de fora, porque sei
a Rádio UEL apresentou Dica Filosófica. Produção e apresentação, Fábio Luporini.